As atenções do mundo inteiro estão voltadas para o crescimento dos casos de Covid-19, a nova doença causada pelo coronavírus. O último balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, indica que o número de mortes ultrapassou a marca dos 3 mil em todo o mundo. Enquanto o número de casos suspeitos diminui na China, aumenta em vários países como Coreia do Sul, Itália e até aqui no Brasil, que começou a semana com 252 casos suspeitos, sendo mais da metade 136 só no estado de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, existem dois casos confirmados da doença no Brasil e ambos na capital do estado. As cidades estão se preparando para enfrentar o avanço do coronavírus. Em Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP se reuniu na tarde de segunda-feira, dia 2, com a Secretaria Municipal da Saúde e hospitais particulares para a criação de uma rede de apoio para atendimento adequado aos pacientes suspeitos. O professor da Faculdade de Medicina e Virologista, que participou da reunião, Benedito Lopes da Fonseca, explica que a doença é nova e que estão todos aprendendo a lidar com ela.
O que se aprendeu já nesses últimos 2 meses, vamos dizer assim, que essa doença ela tem algumas características que faz com que a gente possa planejar como fazer o atendimento. Porque inicialmente essa doença ela aparece como se fosse um resfriado. Mas assim, o que a gente tem que fazer é o que a gente chama de vínculo epidemiológico. Eu não tive nenhum contato com ninguém que veio da Itália. Eu não fui para a Itália recentemente. Se eu tiver um resfriado, até a prova em contrário, é um resfriado, você está entendendo? Não é necessariamente uma infecção pelo coronavírus. Agora, se eu atendo um paciente que ele veio da Itália, e agora ele está tendo essas infecções respiratórias, ele pode ser um caso suspeito. E aí o que, que eu vou fazer? Ó, você vai para casa e você fica isolado em casa de outras pessoas. Escolha talvez uma pessoa para cuidar de você, você está entendendo? E a gente observa como vai evoluir essa doença. Até porque o que a gente também aprendeu com a China e agora com a Itália, o início é como se fosse um resfriado, mas a pessoa só vai ficar grave a partir do 10º dia, então da 2ª para a 3ª semana.
É a partir desse momento, então, professor, desculpe interromper, que se colhe o material para exame, ou lá atrás, no início, quando é sugerido a ele o isolamento social que ele fica em casa, já se colhe o material para
exame? Já se colhe o material aí. Isso não significa que se, por exemplo, for negativo naquele momento e aí, depois de 10 dias, ele piore, né? Aí ele tem uma pneumonia que não precisa de coletar, você aí coleta de novo o material, entende? Porque algumas vezes, nessa primeira infecção, nesse início da infecção, pode ser até que o resultado seja falso ou negativo por causa da quantidade de vírus. Normalmente é positivo, mas pode ser que seja negativo. Agora, se o paciente piora, a gente tem que pensar que pode ser realmente o coronavírus e a gente tem que colher de novo. E lembrar o seguinte, né? A gente está vivendo essa epidemia ou de coronavírus, talvez até uma pandemia mais adiante, mas a gente tem que lembrar que existem outros vírus, ou até mesmo outras bactérias que causam sintomas muito semelhantes.
Os efeitos do coronavírus são sentidos inclusive na economia e com fortes reflexos, com queda nas bolsas de valores em todo o mundo e mudança no câmbio. O professor Sérgio Sakurai, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, é especialista em comércio exterior. Ele explica que os efeitos do coronavírus são sentidos mais fortemente no comércio internacional.
Os efeitos de uma epidemia tão grave quanto essa se dão tanto no nível macro como no nível microeconômico. Então, do ponto de vista macro, ainda que nós não estamos sofrendo consequências exatamente diretas do coronavírus, como tem acontecido em outros países, os efeitos se dão principalmente por causa do comércio internacional que nós temos com diversos países que estão sendo afetados pelo coronavírus. Ou seja, ainda que o foco do coronavírus seja a Ásia, fazemos operações comerciais não só com a Ásia, mas diversos outros países que estão também sendo afetados pela epidemia. As bolsas de valores, elas em geral vão negociar digamos, preços de empresas, né, a ação de alguma forma ela mensura o preço de uma empresa, como também pelas bolsas de valores são transacionados diversas commodities. Como a economia em geral se enfraquece nessas circunstâncias, as expectativas de lucro das empresas diminuem, então naturalmente que elas passam a ter um valor menor em alguma medida, e o fato da gente estar passando por essa, digamos, desaceleração como consequência da disseminação do coronavírus, a demanda por commodities tende a cair também. Então, de alguma forma, por exemplo, isso já tem acontecido em algum grau, principalmente aquelas que o Brasil importa, né, que exporta, que eu acho que a gente tem mais interesse, por exemplo, minério de ferro, soja, carne, essas commodities já estão sofrendo um pouco das consequências materializadas num preço mais baixo.
Apesar de recente, o impacto do coronavírus na economia já foi mensurado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, que prevê queda do PIB mundial para este ano.
A gente tem algumas informações que, apesar de preliminares, elas não nos ajudam a quantificar um pouco o tamanho desse efeito. Então, o FMI ele apresenta estatísticas de crescimento esperado para a economia a cada ano. Para 2020, por exemplo, o FMI já reduziu a expectativa de crescimento econômico mundial em 0,1 ponto percentual. Pode parecer pouco, mas se a gente falar que 0,1 ponto percentual do PIB do mundo inteiro está se retraindo, é um efeito muito grande. Uma outra medida, para o ouvinte ter uma noção do tamanho, né, das consequências, em janeiro, a previsão era que a China fosse crescer em 2020 6%. Em fevereiro, ou seja, um mês depois, esse número já foi revisto para 5,6%. Ou seja, na passagem de janeiro para fevereiro, já houve uma redução de expectativa de crescimento da China em 0,4 ponto percentual. É muita coisa.
Nós ouvimos o professor Sérgio Sakurai, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ouvimos também o professor Benedito Lopes da Fonseca, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão. Os dois falaram sobre os impactos do coronavírus na economia e na saúde pública, respectivamente. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.